Muito boa tarde a todos. Cumprimento muito particularmente a Sra. Provedora de Justiça, a Sra. Professora Doutora Maria Lúcia Amaral, que hoje nos honra com a sua presença nesta audição para responder às perguntas que as senhoras e os senhores deputados tiverem por pertinentes, mas a grelha contempla um período inicial de até 15 minutos para que a Sra. Provedora de Justiça faça as suas considerações iniciais e, portanto, a Sra. Provedora tem a palavra.
Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, senhora Presidente, muito obrigada. Eu vou ser breve nesta intervenção inicial. Eu agradeço o facto de me terem querido ouvir. Estou perante a comissão eventual para o acompanhamento integrado da execução e monitorização da agenda anticorrupção, que título vasto. Mas a verdade é que me parece que não poderia haver tema nem comissão eventual com uma função tão importante quanto a vossa. Especialmente hoje, em que se soube, de acordo com o relatório Transparência Internacional, que a maior parte dos nossos concidadãos não confiam nas instituições do Estado, consideram, têm uma percepção de que somos um país onde a corrupção graça, a um nível, suponho, que pior do que alguma vez foi. 43, creio que estaremos na 43ª posição, portanto, muito longe dos outros países, nomeadamente da União Europeia, dos quais somos culturalmente próximos. Portanto, por isso mesmo, me parece que não há tema mais perturbante, mas também mais exigente do que este neste momento. Por uma razão muito simples, creio que toda a gente estará de acordo, pelo menos a minha convicção profunda é essa, o que caracteriza as democracias constitucionais é que são débeis em mecanismos de autodefesa. Em geral, o grande sustentáculo que têm é a adesão dos seus cidadãos, ou seja, a confiança que os seus cidadãos têm nas instituições. A partir do momento em que essa adesão desaparece, desaparece o sustentáculo da democracia constitucional. Portanto, tudo isto junto demonstra o quão importante é este tema. Dito isto, o que é que uma instituição do Estado, como aquela pela qual eu sou responsável, que é a Provedoria de Justiça, que é uma instituição de soft law, o que é que pode ter a dizer acerca de um tema tão exigente quanto este? A minha pergunta, creio que tem toda a razão de ser, porque a Estratégia Nacional Anticorrupção, que foi definida pelo 22º Governo Constitucional há 4 anos, fez neste domínio, no domínio da política pública a seguir nesta matéria, uma viragem importante. Manteve, que já existia antes, um grande foco e uma grande preocupação na prevenção, no evitar que as coisas aconteçam, mas transformou mecanismos que já existiam e que são mecanismos preventivos. Estou a falar, por exemplo, dos canais de denúncia, dos códigos de boas práticas ou de boas condutas, etc. Transformou-os dos mecanismos que eram de soft law em programas normativos completos, acoplados de sanções a ser aplicadas por um mecanismo, por um organismo, entretanto, institucionalizado. E, por isso, a pergunta que eu faço, como é que uma instituição, que é a Provedoria de Justiça, que é uma instituição estrita de soft law, o que é que ela pode ter a dizer nesta matéria, com esta viragem? Ora bem, eu penso que tenho de dizer o seguinte, quer dizer, tal como todas as instituições de soft law que não têm poder sabem, quem não tem poder deve ter autoridade, porque senão torna-se irrelevante. Não sei se a Provedoria de Justiça tem ou não tem, eu pelo menos tenho lutado cotidianamente para que tenha. Se consegui ou não, não me cabe a mim avaliar. Vale isto por dizer uma coisa que é óbvia, a questão da corrupção é, antes de mais, uma questão de cultura funda e enraizada historicamente. Permitam-me, as senhoras e os senhores deputados, que eu faça aqui uma incursão algo académica, se me permitem, um pequeno parênteses. A ciência política, durante os anos 70 do século XX, crismou um conceito para explicar a cultura de corrupção. E o conceito é o de familismo amoral. Foi um conceito que foi formulado a propósito de um evento muito específico. Foi nos anos 70 que, em Itália, foram instituídas em conjunto e de modo uniforme todas as regiões, com as mesmas instituições. De modo que houve da parte de alguma ciência política, norte-americana, mas também europeia, o impulso de ir estudar no terreno, uma avaliação comparativa, como é que instituições tão iguais, com modelo igual, iriam ser implantadas em culturas tão diferentes quanto as do norte e do sul de Itália. E foi aí que o conceito de familismo amoral foi cunhado, porque enquanto o norte as instituições tinham uma certa eficácia e uma certa vida quotidiana, no sul tinham outra completamente diferente, porque, tendo sido o sul historicamente abandonado pelo Estado, descrente do Estado, não contando com nada com as instituições do Estado, havia, é este o conceito da ciência política do familismo amoral, a convicção profunda por parte das pessoas que nada havia a esperar. E como nada havia a esperar, considerava-se que era irracional agir em nome de uma utilidade coletiva, de um bem comum, de um interesse público, que não era mais do que uma fantasmagoria. Portanto, a única coisa racional a fazer era quem tivesse uma vantagem atribuída por esse Estado distante e, para todos os efeitos, inútil, era usar a vantagem em prol da sua família, em prol patrimonial da sua família, porque outra racionalidade não havia. Este conceito de familismo amoral foi para a ciência política o cunho desta cultura profunda, que é, antes do mais, uma cultura de descrédito das instituições do Estado. Ora bem, perante isto, eu tenho por convicta, é a minha convicção, é de todos, e poderá ser isto um lugar comum, que a melhor agenda anticorrupção está na autoridade das instituições, na solidez das instituições, na sua legitimação e na sua confiança pelo modo como atuam. Isto é um lugar comum e, sobretudo, é um lugar comum nos dias de hoje, em que as instituições democráticas estão sujeitas, todas elas, a um processo de erosão profundo, por diversos fatores, entre os quais a mudança estrutural, a ruptura no espaço público, na esfera pública, nos meios de comunicação, etc. Não vale a pena entrar por aí. Portanto, pergunta-se o que fazer. Ora, eu em primeiro lugar creio que o que há a fazer é entender que chegou a altura de avaliar os resultados da estratégia que foi fixada há 4 anos, ou há 3 anos, não, há 4, pelo 22º Governo Constitucional, que é preciso avaliar o que foram os efeitos da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024. E quanto a isto, neste contexto, a primeira conclusão que eu queria retirar era esta. O enfoque que na altura foi dado à prevenção, à avaliação dos riscos, ao evitar que as coisas se deem e que aconteçam, deve continuar. E eu penso que o ponto de viragem que nessa altura se fez foi transformar os mecanismos já existentes de prevenção em instrumentos que eram estritos instrumentos de soft law em hard law, em programas normativos completos, com a aplicação de sanções a cargo de um mecanismo, entretanto, de um organismo, entretanto, instituído, a mim parece-me que este passo é irreversível e que não podemos voltar atrás. Dito isto, é importante na avaliação dos 4 anos avaliar a eficácia deste modelo que então se fixou. Porque, tanto quanto sei, a eficácia tem sido mínima. Era uma agenda ambiciosa, entidades públicas e privadas com mais de 50 trabalhadores, todos a fixarem planos de prevenção de risco, códigos de conduta, sob a combinação de sanções. Tanto quanto sei, traduz-se quotidianamente em muito pouco. E não é preciso dizê-lo, justamente numa altura em que o que está em causa é a erosão das instituições e da sua confiança, ter procedimentos burocráticos emaranhados, muito complexos, muito exigentes, mas mais proclamatórios do que eficazes, é o pior de tudo. Portanto, primeiro ponto, o que é que há a fazer? Parece-me que avaliar os efeitos desta, a eficácia desta estratégia de 4 anos é a prioridade. Além disso, a mim parece-me que há algumas decisões que se devem tomar que não correm estes riscos de decisões com um conteúdo proclamatório e pouco eficaz, não implicam a aplicação de sanções e que são também a título preventivo, evitam os fenómenos e são importantes. Eu farei a menção de pelo menos 3. A primeira de todas elas é uma questão de informação. Nós devíamos ter, de forma concentrada e não fragmentada, um relatório periódico, renovado todos os anos, que nos dissesse com todo o rigor o que é que se passa. Neste domínio, o que é que se passa? Quantos processos são instaurados, iniciados cada ano? Por corrupção ou infrações conexas? Quantas condenações, quantas absolvições? Que áreas de atuação do Estado é que são mais visadas? A administração direta, a administração indireta, a administração autónoma? Qual é a duração média dos processos? Precisávamos de ter informação rigorosa e periódica, insistir na sua divulgação, na sua divulgação sobre estes dados, para que a informação nos não chegasse ou fragmentada, parcelada ou então pouco rigorosa. Eu sei que o relatório anual que o MENAC tem feito aborda alguns destes temas. Eu não tive, devo dizer, muito tempo para o ver, mas não tem uma visão global e era necessário que soubéssemos. Justamente para que nem tudo seja um mundo de informações difusas, de percepção, como agora se diz, e pouco fundamentadas. Segunda solução, segunda medida, que não traz a aplicação de sanções e que me parece que seria também uma medida muito saudável e muito bom senso. Capacitação, como agora se diz, da alta administração pública. Nós assistimos, nas últimas décadas, fomos assistindo a uma desvalorização das capacidades do Estado, acentuadíssima desvalorização, nomeadamente nas suas capacidades técnicas, na confiança do seu aconselhamento técnico especializado, muito especialmente no mundo do direito, que fez com que o Estado, o Executivo, o Poder Executivo, fosse impelido a confiar ou a pedir tarefas que deveriam ser só suas a privados. Eu creio que todos se recordam, houve um tempo em que era prestigioso para qualquer profissional do direito ser assessorar especialmente gabinetes nos ministérios. Não podemos recuar esse tempo? Não podemos voltar a ter uma alta administração capaz, competente, para evitar estas práticas? Segunda questão. Valia a pena insistir sobre isso? Depois, terceira, nós temos também que admitir que numa democracia complexa como é a nossa, a imbricação entre sociedade e Estado é também ela muito complexa. E que essa imbricação pode obrigar a que tenhamos formas de auscultação da cidadania, da sociedade civil, e formas, de algum modo, de participação da sociedade civil no desenho de políticas públicas que não sejam formas de erosão ou de negação da democracia representativa, mas que a completem, que a complementem. E, nesse aspecto, os meios digitais proporcionam, neste momento, práticas da chamada governação colaborativa, consulta pública de procedimentos legislativos, práticas que não podem deixar de estar profundamente interiorizadas, de disponibilização de dados e documentos através do arquivo aberto, que têm de ser tidas como absolutamente impertríveis no nosso tempo. Quarto e último ponto, ainda voltando à imbricação entre Estado e sociedade numa democracia radical. Numa democracia, perdão, complexa. Radical é outra coisa. Essas formas são tão complexas e tão sofisticadas hoje que nós temos que admitir que a atividade de lobbying existe, não é de per si ilícita e que, tal como acontece nos outros lados, tem de ser reconhecida e tem de ser regulada. Portanto, a regulação da atividade de lobbying parece-me, como agora se diz vulgarmente, incontornável, ou melhor, importante, tal como o chamado registro da pegada legislativa. Finalmente, eu para terminar direi que nada disto impede a reflexão sobre outros mecanismos, que são mecanismos não preventivos, mas repressivos, e que nada se conseguirá fazer sem processos de justiça, sem uma justiça capaz de enfrentar estes problemas. Mas aí eu já não entro, porque é tratar outro assunto bem mais complexo, e portanto termino aqui e espero que as dúvidas ou questões possam surgir em diálogo franco. Muito obrigada.
Agradeço à Sra. Provedora de Justiça pela sua apresentação inicial e também pelas sugestões muito concretas que na parte final nos trouxe. Passamos à ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo PSD. Sr. Deputado Cristóvão Norte tem a palavra por um tempo até os 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Provedora, permita-me, em primeiro lugar, o atrevimento de lhe transmitir que durante longos anos li muitas das suas posições no âmbito do Tribunal Constitucional e que, independentemente da concordância ou não com as mesmas, eu entendi que poucas pessoas eram capazes de colocar de forma tão clara, transparente e com tamanha desenvoltura questões jurídicas altamente complexas e que, na altura, eram relevantíssimas nas opções fundamentais do país. Posto isto, eu queria agradecer, em primeiro lugar, os contributos que teve a ocasião de nos transmitir. Creio que são extraordinariamente úteis para os trabalhos desta Comissão e permitir-me-ia ensaiar 2 ou 3 observações a respeito dos mesmos. O que eu creio que a senhora provedora assinalou de forma mais expressiva é que, em primeira instância, todas as opções de caráter preventivo e os mecanismos construídos para responder a estas ameaças sobre a confiança dos cidadãos e a corrosão dos alicerces do Estado de Direito Democrático, têm que ser erguidas com base em aspectos nucleares: a autoridade das instituições, a legitimidade das mesmas, oferecendo mecanismos de transparência que envolvam os cidadãos e que mostrem ação, prontidão, interesse, preocupação, zelo por parte dos poderes públicos em relação a esta matéria. E, portanto, sem prejuízo de cada uma das observações, que eu creio que, em traços gerais, eu pessoalmente sou capaz de acompanhar, desde a questão magna da desvalorização dos quadros do Estado e a forma como isso projeta uma imagem, verdadeira ou falsa, de conflitos de interesse que pairam sobre decisões de caráter público de larguíssimo alcance e com importância estrutural no país, as questões da própria regulação de atividades como lobby, exatamente com o mesmo perfil, a dúvida sobre em que medida ou não se confundem papéis distintos e como alguns, gozando de determinadas prerrogativas de acesso a círculos de poder, estão mais próximos de determinar decisões e influenciá-las sem ser um objeto de qualquer escrutínio. Também a questão, que eu creio da maior importância, que se prende com a questão de conhecermos em detalhe as coisas, porque estamos todos no domínio das percepções, muitas vezes a informação, como teve a ocasião de assinalar, chega-nos de forma parcelar, é por vezes ininteligível, e qualquer notícia de jornal, como uma que hoje teve lugar, com maior ou menor sentido, não nos conduz a termos uma visão global e a fazer um juízo fundado sobre a matéria. Ora, uma das questões que eu lhe queria colocar, até foi sugerida pela colega deputada que está aqui, e eu creio que é muito interessante, prende-se até com o âmbito da atividade da senhora Provedora. A senhora Provedora recebe não sei quantas denúncias, mas imagino muitíssimas, nesse quadro haverá seguramente muitas pessoas que se queixam de fenómenos de corrupção, que são elas que testemunham, que conhecem poderes públicos de grau distinto, local, regional, nacional, o que quer que seja, mas nós temos dificuldade em dilucidar se de facto as pessoas compreendem o que é corrupção, se o preenchimento desse tipo jurídico se traduz com aquilo que as pessoas consideram que realmente é corrupção, se elas estão a sugerir que uma coisa que não é corrupção e até pode ter um desvalor ético ou moral seja reconduzida a corrupção, se é, se não é. E isto é como alguém dizia, a cidadania começa no alfabeto. É um discurso da promulgação da Constituição Brasileira de 88, de um grande deputado que era Ulisses Guimarães, e que versa muito também sobre questões desta natureza e semelhantes. E, portanto, eu creio que esta transformação destes mecanismos de soft law para construir uma coisa mais ambiciosa é essencial. Temos que, obviamente, verificá-los em cada momento e aperfeiçoar, porque isto, estamos um bocadinho com um mar que tem muito, um oceano que tem muita ondulação e tem muita coisa para percorrer. E, portanto, é preciso afinar isso, mas do meu ponto de vista é preciso avançar decisivamente, colocando esta matéria como prioridade no Estado, e o sinal que a Assembleia da República dá é importante do meu ponto de vista, porque para além das medidas concretas está aqui um elemento ético-moral que está para lá desse entendimento, que é uma coisa também, é quase como aquela frase de Epicuro que estava por aí muitas vezes em placares, é fazer tudo como se alguém te observasse, que é no fundo o elemento mais alto da ética que deve procurar abater essa lógica da cultura funda, enraizada, em que há uma aceitação tácita de fenómenos destes como constituintes da nossa argamassa enquanto país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Procuradora de Justiça, agradecemos muito. A sua intervenção foi muito lúcida no que diz respeito aqui aos aspectos de balanço possível da Estratégia Nacional e, de facto, fazer o balanço deste quadriênio é muito importante para se dar o passo seguinte. Aliás, tivemos a oportunidade até de fazer um pequeno debate na Comissão. Havia uma recomendação do PAN precisamente nesse sentido, que foi aprovada a semana passada, em que é fundamental diagnosticar o que correu bem, o que precisa ainda de investimento antes de começar do zero. Eu acho que o exercício de começar do zero faz perder trabalho e também faz perder tempo e, portanto, é muito valiosa essa nota que deixou. Há vários temas em que, de alguma maneira, podemos convocar a Procuradoria de Justiça, de certa forma, como interveniente para este debate. Enquanto, se quisermos instituição de salvaguarda de primeira linha dos direitos fundamentais, há vários pontos em que elas se entrecruzam, umas talvez mais clássicas, que não é necessariamente aquelas que vamos debater agora, por exemplo, o clássico tema das obrigações declarativas de titulares de cargos e a articulação com a proteção de dados, tema que já era difícil no passado e que hoje se tornou mais complexo, mas em particular a Sra. Provedora focou mesmo enfim, não posso provar que escrevi antes, mas que eu tinha aqui nas minhas notas, o foco no ponto da evolução ou do abandono da soft law em caminho da hard law. E de facto a nota que eu aqui tinha aprendia-se precisamente com os códigos de conduta. Os códigos de conduta enquanto instrumento na administração pública em particular, que aqui a estratégia visa disseminar e que o Regime Geral de Combate à Corrupção visa disseminar, se depois os transformamos, sem os descaracterizar, porque eles próprios não são transformados em hard law, mas a sua violação, ou pelo menos a ausência da previsão, torna-se sancionável, de facto muda-lhes o perfil. Aliás, nós também aqui temos tido uma discussão sobre algumas iniciativas legislativas, algumas das quais às vezes anexam códigos de conduta ao próprio texto da lei. E a pergunta que nesses casos se coloca é, nesse caso, porque é que estamos a anexá-la como código de conduta? Porque, na verdade, estamos a absorvê-la e portanto, título, o seu título, a sua origem, a sua natureza jurídica muda e, portanto, perde as características da soft law, que talvez mostre que na nossa ordem jurídica ainda não lidamos bem com, não percebemos e interiorizamos, como talvez os anglo-saxónicos o façam, a função dos códigos de conduta, porque estamos sempre tentativamente a tentar puxá-los para o perímetro do jurídico e a tentar continentalizá-los como se isso o resolvesse. Mas, concretamente, quanto a este aspecto, no fundo, esta opção da contraordenação das omissões dos mecanismos de prevenção, deixo só a reflexão sobre se isto não é uma forma de compensar a dificuldade na obtenção de condenações pelas efetivas práticas corruptivas e, de alguma forma, tem um efeito potencialmente tranquilizador, cuja eficácia, efetivamente, como a senhora provedora dava nota, tem mesmo de ser avaliada. Eu acho que até agora não temos muitas condenações em processos contraordenacionais por estas omissões, mas se o tivéssemos, ela estaria verdadeiramente a ser eficaz na diminuição dos fenómenos corruptivos ou potencialmente estaria a mascará-lo, dando uma tranquilidade à comunidade de estão a ver, estamos aqui com sanções e estamos a fazer esse trabalho, mas na verdade o que lhe subjaz não teria sido alterado e, portanto, esse ponto que foca eu achamos que é mesmo particularmente relevante. Concretamente, trazia também dois ou três temas que admito possam não ser simples de responder agora na ausência de normativos, mas aspectos da agenda anticorrupção que nos merecem algumas preocupações, portanto veremos como é que também serão apresentados e formulados, mas que pelo menos dois deles nos levantam alguma preocupação. A ideia de que o caminho para um mecanismo de perda alargada de bens possa ser uma via, bem sabemos que ela está a ser testada noutros ordenamentos jurídicos que a própria União Europeia faz esse caminho, mas é um tema em relação ao qual algumas reservas têm sido suscitadas porque operariam potencialmente na ausência de uma condenação. É verdade que muitas vezes a ausência de condenação por impossibilidade, por morte dos arguidos, enfim, há muitas circunstâncias em que ela era possível, mas deixava esta preocupação jurídico-constitucional em primeira linha. E depois também, de certa maneira, uma abordagem que alguns dos tópicos da agenda anticorrupção referem a propósito da diminuição de expedientes dilatórios. Ora, o expediente dilatório é algo que, visto de uma determinada perspectiva, pode ser encarado dessa forma, mas de outra pode ser encarado como uma garantia de um arguído. E, portanto, este equilíbrio entre a mesma ferramenta poder ser sacrificada no altar do combate à corrupção, quando ela não tem de ser sacrificada, tem apenas de ser regulada, também é outro dos tópicos que nos merece alguma preocupação e, portanto, se também nos pudesse ajudar com algumas reflexões sobre este tema, tema também seria relevante. Senhora Provedora, referiu também o lobbying e nesse muito concretamente tenho uma pergunta que não é, mais uma vez, não é uma pergunta sobre uma iniciativa em concreto, mas resulta dos trabalhos que já temos vindo aqui a realizar e foca-se num aspecto muito singular que é talvez aquele em que neste momento os partidos que têm iniciativas se afastam. Eu até atrevo-me a dizer, é o único que estruturalmente revela pelo menos três soluções diferentes. Que é a articulação entre a função da pessoa que procede à representação de interesses com o exercício da atividade como advogado ou solicitador. E, portanto, aquilo com que nos deparamos neste momento são fundamentalmente três possibilidades. Uma primeira que determina que a atividade de lobbying deve ser incompatível com o exercício da profissão de advogado ou solicitador, portanto, separando por completas águas e tornando impossível que alguém que exerça essa função possa também exercer o mandato de forense ou desempenhar outras funções. Uma segunda que permite que ela tenha lugar e, portanto, que um advogado ou solicitador possa, eventualmente, também livremente desenvolver as atividades de lobbying e, consequentemente, estar registado e poder desenvolvê-la. E, no limite, uma terceira intermédia que, dando nota que continuam a ser funções que se separam, as funções de advogado e solicitador são umas, as atividades do lobista são outras, mas que ainda assim, para prevenir que entre pela janela ou que se quer fechar pela porta, os advogados e solicitadores têm que registar todos os contactos com as instituições, seja do mecanismo da pegada ou do outro, precisamente para assegurar este equilíbrio. E, portanto, a reflexão que estamos, que seguramente iremos ter nos próximos meses é esta, e no fundo também nos é interessante perceber a perspectiva que a Sra. Provedora poderá ter desta dimensão de uma profissão que tem uma missão de interesse público, que é a advocacia e a solicitadoria, duas profissões, melhor dito, e a sua compatibilidade com esta realidade, porque de todos os temas é aquele em que poderemos muito potencialmente inovar. Na União Europeia, bem sabemos, estão todos sujeitos ao registro, mas, digamos, as figuras, a construção destas profissões também varia de Estado-membro para Estado-membro e, portanto, também não é inteiramente líquido que essa solução seja a melhor. De resto, naturalmente, continuamos a achar que a Provedoria será um local privilegiado para observar estes fenómenos, até porque, especialmente, a sua função de acompanhamento da vida da administração pública, que é onde muito mais do que imaginamos destes temas se vai desenrolar, seja por via do papel dos trabalhadores e até do seu estatuto disciplinário e funcional, seja por via dos cidadãos que interagem com estes serviços. Portanto, apesar de poder parecer estranho estarmos a convocar a Sra. Provedora num debate que não tem diretamente a ver com o âmbito das suas atribuições, na verdade tem, por esta via, é combate à corrupção, portanto significa foco na administração pública e, portanto, não podíamos prescindir da sua intervenção e contributo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Passamos ao grupo parlamentar do Chega. Sra. Deputada Sandra Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Provedora, bem-vinda. É um gosto tê-la aqui hoje. O Provedor de Justiça é, como bem sabemos, um órgão constitucional de titularidade singular que dispõe de um vasto elenco de competências alinhadas à assessoria técnica e administrativa legalmente designadas por Provedoria da Justiça. As funções do Provedor de Justiça consistem, assim, em apreciar e analisar queixas contra as ilegalidades praticadas pelos poderes públicos, defender os direitos, liberdades, garantias e interesses legítimos dos cidadãos. Regulada pelo Decreto-Lei nº 80/2021, de 6 de outubro, este diploma mantém-se praticamente inalterado há cerca de 3 décadas e vêm sendo notórias as insuficiências e ou o desajuste de tais normas aparentemente imutáveis e evidenciadas pelo recurso crescente dos cidadãos ao Provedor de Justiça enquanto órgão constitucional de apreciação de queixas por ações ou omissões dos poderes públicos. É notório também que desde há muito que os serviços de apoio, conforme configurados, revelam dificuldade em acompanhar o aumento das solicitações que são dirigidas ao Provedor de Justiça, que o resultado das alterações à Lei Geral do Trabalho em funções públicas carece de adequação na estrutura funcional dos serviços de apoio e nas normas aplicáveis à gestão de recursos humanos e que a rigidez excessiva que o atual modelo organizativo apresenta, obstaculizando a renovação e revigoramento da instituição sobre o impulso efetivo do seu dirigente máximo, são de facto fatores preponderantes e que acarretam consequências prejudiciais ao bom funcionamento e à ideal prosecução do propósito da consagração do órgão em questão. Assim sendo, atentas às competências da presente Comissão Eventual e a importância que a Provedoria da Justiça acarreta, direta ou indiretamente para o cumprimento das mesmas e, bem assim, para o bom funcionamento da Justiça e aproximação do cidadão, cumpre então levantar determinadas questões, naturalmente na esperança de que as conclusões que daí advenham contribuam para um melhor funcionamento, quer do órgão em epígrafe, quer da instituição que o Grupo Parlamentar do Chega aqui representa e pretende elevar. Senhora Provedora, no que importa ao quadro do combate à corrupção, quando refere que deverá doravante avaliar-se a eficácia das medidas em vigor ou até agora implementadas, são algumas as recomendações específicas da Provedoria de Justiça para o efeito, ou aquela que se figura mais recomendável partirá sempre, como aqui referiu nas declarações iniciais, a informação rigorosa quanto aos dados? Observando as medidas em vigor ou já implementadas, que a Provedoria da Justiça consideram relevantes quando refere que é necessário transformar os mecanismos já existentes de modo a torná-los eficazes, é o mesmo que dizer que, no fundo, as medidas existentes são bem intencionadas e, em teoria, bastante úteis, mas que na prática não são de todo praticáveis. Gostaria também de tocar em alguns temas específicos que consideramos relevantes, não tanto no âmbito da corrupção, mas que incidem sobre a atuação da Provedoria. A saber, das recomendações lavradas pelo Provedor de Justiça aos órgãos competentes, necessárias para prevenir e reparar injustiças, como aliás preconiza o artigo 23º da Constituição da República Portuguesa, observados os resultados do relatório de atividade de 2023, foram as recomendações ou algumas das recomendações emitidas nos anos anteriores tendencialmente cumpridas por determinadas entidades ou, inversamente, até manifestamente preteridas por algumas dessas entidades? No que concerne às linhas de atendimento especializadas, especificamente às linhas de atendimento ao idoso e à criança, que se apresentam com o maior número, assumem uma percentagem significativa. Os maus-tratos, negligência de cuidados, abuso material e financeiro, violência doméstica e abandono, e porque tais informações não constam nesse relatório, quais foram ou são as recomendações emitidas ou emitir pela Provedoria da Justiça quanto às temáticas e quais as entidades se lhe vão transmitidas? No que concerne às recomendações à Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais, no sentido de reforçar a formação dos elementos de vigilância em matéria de procedimentos de segurança nos estabelecimentos prisionais, e bem assim que sejam tomadas medidas para promover uma regulamentação mais detalhada nos trâmites a respeitar, como recurso a equipamentos eletrónicos, raio-x, detectores mentais, por exemplo, a inclusão de sistemas de gravação de som, de sistemas de videovigilância com cobertura total, configura simultaneamente um meio de segurança permitindo monitorizar em direto o cotidiano do estabelecimento prisional e acionar a intervenção de elementos de segurança quando necessário, ou mesmo o meio de prova quando eventuais alegações da ocorrência dos maus-tratos. Pergunta-se se tais recomendações assumiam já uma preocupação relevante nos anos anteriores, tendo também em tais anos sido emitidas, ou se, contrariamente, esta é uma realidade, e com especial ênfase para a falta de vigilância, que só agora tem assumido maior expressão junto do Mecanismo Nacional de Prevenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós concluímos esta ronda de questões dos partidos com a Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também a Sra. Provedora de Justiça. Esta audição é essencial para nós, enquanto deputados e legisladores, para que possamos compreender de que forma é que o trabalho da Provedoria de Justiça se cruza com estes desafios que temos estado a falar e de que forma é que nós podemos contribuir para a mitigação do problema da corrupção em Portugal. Eu gostaria de começar pela notícia que saiu hoje, de que Portugal piorou no índice de percepção sobre corrupção. Eu recordo que este índice é a principal referência global de corrupção no setor público, fornecendo um retrato comparativo de 180 países e territórios. E eu recordo-me que no ano passado se levantou um debate sobre esse ano ter sido o pior de sempre e eis que passado um ano estamos nós novamente a falar sobre o pior resultado de sempre e eu queria iniciar as perguntas perguntando à Sra. Provedora a que nível é que estamos apenas a lidar com percepções ou com fenómenos corruptivos concretos. O relatório da Provedoria de Justiça relativo ao ano 2023 revela questões estruturais que se encontram no cerne das preocupações desta Comissão e, embora a palavra corrupção não surja com grande destaque, os problemas identificados como a morosidade administrativa, a falta de articulação entre os serviços públicos, a deficiente comunicação com os cidadãos e as falhas na execução da lei são elementos que, quando não são devidamente resolvidos, abrem espaço para ineficiências e vulnerabilidades institucionais que podem ser exploradas por interesses menos lícitos e são, por isso, uma porta aberta para o tráfico de influências e para a corrupção em sentido lato. O relatório anual expõe um conjunto de disfunções sistémicas que, na prática, representam fragilidades institucionais onde a corrupção pode germinar. Por um lado, a morosidade nos processos administrativos, por exemplo, não se traduz apenas em dificuldades operacionais para os cidadãos e para as empresas, mas também pode servir de incentivo perverso para práticas corruptas, onde a urgência de certos procedimentos é utilizada como justificação para pagamentos indevidos ou para favorecimentos ilícitos. Além disso, a deficiente articulação entre os diferentes serviços públicos revela-se uma vulnerabilidade crítica. A Provedoria assinalou que a falta de comunicação entre entidades dificulta uma boa execução das leis e, sem uma administração pública devidamente coordenada e eficiente, a verdade é que a fiscalização das decisões se torna um desafio, facilitando atos de má gestão, conflitos de interesse e abusos de poder. A Provedoria tem também um papel crucial enquanto canal de queixas para os cidadãos, no entanto, pode também ser um parceiro fundamental na identificação de fragilidades institucionais que possam favorecer práticas corruptas. Outro ponto de grande preocupação da administração pública é a falta de transparência e ineficiência da transição digital. Se, por um lado, a digitalização é uma ferramenta essencial para aumentar a transparência e a rastreabilidade dos atos administrativos, por outro, a forma como está a ser implementada pode criar barreiras no acesso à informação e gerar novas assimetrias no exercício dos direitos dos cidadãos. E eu recordo-me que a Sra. Provedora, já no ano passado, na apresentação do relatório, falava sobre este tema. Sem um investimento eficaz na digitalização e uma interoperabilidade dos sistemas, persistirão opacidades que dificultam a identificação e punição de práticas corruptas. A Provedoria tem sido um dos principais órgãos a colaborar com a Comissão Europeia na elaboração do relatório de 2023 sobre o Estado de Direito e também participou no acompanhamento de recomendações do Grupo de Estados contra a Corrupção, a GRECO, do Conselho da Europa. Uma vez que esta Comissão ainda está no início dos trabalhos, nós não podemos deixar de alertar que é essencial que acompanharemos também a execução das recomendações do GRECO e de forma a garantirmos que Portugal não se limita a aprovar legislação sem que existam mecanismos sólidos de monitorização e fiscalização. Passando agora para as questões mais concretas, eu queria perceber de que forma é que a Provedoria pode colaborar mais ativamente na detecção de práticas irregulares na administração pública, como é que podem reforçar a capacidade de identificar práticas irregulares na administração pública. Por outro lado, que mecanismos podem ser implementados para garantirmos que as falhas na execução da lei não continuam a criar espaços de impunidade? E, por último, como é que podemos garantir que a digitalização da administração pública é um verdadeiro instrumento de transparência e não apenas um fator de exclusão ou opacidade? Estamos certos de que os seus contributos serão os melhores para conseguirmos fazer aqui um bom trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, portanto, nós vamos passar ao tempo de resposta da Sra. Provedora de Justiça. Lembro apenas que há ainda uma segunda ronda e peço às senhoras ou senhores deputados que pretendam inscrever-se para participar nessa segunda ronda, que façam chegar essa informação à mesa durante esta intervenção da Sra. Provedora de Justiça em resposta às questões que foram postas. Sra. Provedora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Posso ordenar as minhas respostas, como entender. Muito obrigada, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu vou responder por ordem da formulação das perguntas e das questões, portanto, começo por agradecer a intervenção do Sr. Deputado do PSD, do Sr. Deputado Cristóvão Norte. Agradeço-lhe muito as suas palavras. Quanto ao que me diz, a Provedoria, pela natureza das suas funções, não tem, não recebe cotidianamente denúncias de queixas nesta matéria. Recebe muitas queixas, é verdade, é um órgão muitíssimo, é uma instituição, eu direi, não sei se com atrevimento, mas que tem algum enraizamento comunitário e recebe, de facto, muita informação e muitas queixas. Nós temos uma média, devo dizer, acho que já disse, nós recebemos por dia 100 coisas, 100 papéis. Precisam todos de ser lidos, ser estreada. Agora, nesses papéis não há propriamente denúncias de crimes ou da prática de crimes. A corrupção é um crime. Portanto, o nosso olhar sobre este fenómeno está um pouco limitado por causa disso. Pergunta-me se as pessoas compreendem o que é a corrupção. A pergunta que eu posso fazer, a resposta que eu posso dar nesse domínio é uma resposta de jurista, de cidadã, mas não propriamente nas minhas funções de provedora, porque não temos um olhar sobre esse domínio direto. É certo, e nesse ponto tem muita razão o senhor deputado, que há instituições homólogas desta nossa Provedoria de Justiça, noutros países, que têm funções neste domínio. Uma das mais conhecidas é o Ombudsman da África do Sul, que aliás tem, e não apenas em Israel, na Ásia, algumas instituições da América Latina, acontece que foi confiado ao Ombudsman, foram confiados poderes de investigação e de recepção de denúncias contra a corrupção. Por exemplo, na África do Sul, o processo que foi instaurado quanto ao antigo presidente Zuma, suponho, foi desencadeado justamente pelo Ombudsman e pelas práticas investigatórias. Ora, o Ombudsman de Portugal não tem estes poderes justamente por ser uma instituição de soft law e ter-se mantido integralmente, como eu disse. Portanto, esta é uma visão que eu só poderia ter se, atendendo à imagem de cidadania que a provedoria deve ser, na exata medida em que se lhe apresentam queixas quanto ao mau funcionamento da administração. Mas essa imagem não dá diretamente para o crime de corrupção e, portanto, eu penso que não poderei, não tenho, a bem dizer, uma visão exata das coisas pela natureza das funções que exerço. Quanto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu estou inteiramente de acordo com o que me diz. Talvez nós tenhamos transformado aquilo que por natureza e na tradição anglo-saxónica são instrumentos de soft law, tenhamos transformado a ausência da sua adoção em práticas, em contraordenações, talvez para compensar, talvez, não sei, mas provavelmente para compensar os magros frutos que temos na aplicação de outras sanções. E realmente há aqui um limite, um código de conduta é um instrumento de soft law. Agora, quando eu disse que o passo que foi dado há 4 anos de transformar todos estes instrumentos estritamente soft law em meios para a aplicação de um programa normativo completo que acaba com a aplicação de uma sanção, quanto mais não seja pela ausência, quando eu disse que este dado me parece irreversível, também creio que será irreversível, mas tem toda a razão. Não devemos, já que estamos em altura de balanço, e o balanço tem de ser feito, não podemos escamotear esta questão. Não vamos aplicar ou pretender aplicar contraordenações aí onde não conseguimos sancionar o fundamental. E depois há outro ponto, é que me parece, já que estamos em momento de avaliação, é que todo esse aparato de contraordenações foi, destes 4 anos, teve uma aplicação e uma efetividade mínima, tanto quanto sei. Porque o funcionamento do mecanismo foi bastante conturbado, não dá para ver se este modelo é um modelo exemplar e deve ser continuado. perda alegada de bens e ausência de condenação. Ora bem, todo o debate sobre a perda alargada de bens é um debate interessantíssimo, mas é preciso ter em linha de conta, sim, os limites constitucionais que existem sobre este domínio. Basicamente, tal como quanto aos expedientes dilatórios, embora aí, até pela minha experiência, eu tenha mais alguma coisa a dizer e que deve ser dito. Quanto à perda alargada de bens, o que me parece é que temos de ter aqui um compromisso coletivo, eu diria um compromisso comunitário, em enfrentar estes problemas, tentar resolvê-los, sancionar os crimes, perseguir os criminosos, castigar os criminosos, sem, eu espero não estar a usar palavras que ofendam a sua sensibilidade penalista, minha senhora professora, mas sem transigir sobre limites constitucionais que nos identificam e que são nossos e que não são, ao contrário do que muitas vezes se pensa ou se diz, excessivos. E nesta matéria da perda alargada de bens e da discussão que se faz em torno dela, há que ter bem presente esse domínio. Tanto quanto sei, o problema está a pôr-se na ausência de condenação por impossibilidade fáctica de notificação, por contumácia e também por contumácia. Nos casos de contumácia, nos casos de não condenação por morte, aí é a discussão. Se a discussão for, não sei, eu não a acompanhei, não a fiz, não a estudei, eu direi que até aí me parece que é uma discussão que tem origem europeia, não é?
Essas hipóteses já estão na lei, já estão previstas.
Já estão, pronto. Então não digo mais asneiras, é melhor calar-me. Pronto, já estão na lei. Estas partes já estão na lei, então não sei o que mais se poderá discutir. Pronto, não sei. Portanto, direi que não sei. Expedientes dilatórios e direitos dos arguídos. Bem, aí perdoe-me, mas aí há uma discussão muito séria a fazer. E que tem de ser feita com reflexão, com calma e sem, com estudo, cuja falta eu agora mesmo acabei de mostrar. Com estudo, mas sim, mas o problema existe e não o problema dos expedientes dilatórios não se resume a expedientes dilatórios versus direitos dos arguídos. Nem os expedientes dilatórios são diminuídos à custa dos direitos dos arguídos. São duas coisas diferentes. Isto é, eu estou profundamente convencida que nós podemos fazer uma discussão sobre os expedientes dilatórios que realmente nada têm que ver com direitos dos arguídos. São duas coisas diferentes, neste momento, na prática que os nossos sistemas jurídicos permitiram que se adotasse. E é preciso enfrentar esse problema sem preconceitos, claramente, com rigor e com estudo. Confesso que tenho aí experiência, porque a minha experiência como juiz membro do Tribunal Constitucional, que o senhor deputado do PSD teve a gentileza de muito generosamente recordar, bem me mostrou o que é a vida, o que pode ser a vida quotidiana de um tribunal. E no caso deste, que não é um tribunal da ordem dos ditos tribunais comuns e que pratica um sistema que é ajuizado de tal ordem que o torna um instrumento cotidiano de expedientes dilatórios. Portanto, eu estou convencidíssima, Sr. Deputado, que são duas coisas distintas e que têm de ser separadas e que devem ser separadas. Porque há expedientes dilatórios que podem ser eliminados sem, em nada, afetar os direitos dos contribuintes. Quanto à questão do lobbying que me colocou, nunca tinha pensado nela e é uma questão nova para mim, pois eu diria que me, dentro das três opções de que fala, da incompatibilidade, da compatibilidade ou da teoria da solução mista, compatibilidade mas, pois nós temos, eu vejo com alguma dificuldade no recorte do que é a nossa advocacia, eu vejo alguma dificuldade de compatibilidade do curro, mas não estudei a questão. Sim, e depois, como diz por último, a provedoria pode ser útil, tem uma utilidade muito marginal nestas questões, mas é útil na exata medida em que tem por obrigação, é uma janela privilegiada de observação da administração pública. E eu aí chegarei à intervenção da senhora deputada do Partido Chega, do Chega, senhora deputada Sandra Ribeiro, também senhora deputada, muito obrigada pela sua intervenção, mas eu quanto a ela, o que tenho a dizer pode parecer um bocado insólito, mas é isto, eu enquanto responsável pela Provedoria de Justiça, neste momento não tenho nenhuma razão para dizer que a Provedoria não tem meios para realizar as suas funções. Nem meios, falta de meios materiais ou falta de meios pessoais, porque houve uma reforma da sua orgânica interna, recente, feita, é recente, a Provedoria é uma instituição com 50 anos. Agora, a sua reforma, a reforma da organização interna da Provedoria deu-se em 2021, com uma nova lei orgânica aprovada por decreto-lei de 6 de outubro de 2021. E com essa reforma da organização interna, de facto, nós temos, felizmente, muitas solicitações, muitíssimas solicitações, mas arranjámos um meio, uma organização interna para fazer face a elas e, neste momento, eu não sei, meu mandato está quase a terminar, não sei o que é que o meu, a minha sucessora dirá, mas da minha parte eu não tenho nenhuma queixa, digamos assim, ou não posso dizer que se não exerço bem as suas funções é por falta de meios. Se não exerço bem as suas funções, as minhas funções é por razões que me são imputáveis. Porque quanto à organização interna, os problemas foram resolvidos, pelo menos aqueles que eu sentia como mais prementes. Aqueles nunca são resolvidos. Agora, quanto à outra questão que me coloca, se as medidas existentes, depois em virtude da Estratégia Nacional Anticorrupção, são ineficazes, eu acho que já respondi. Sim, estes 4 anos dão-nos uma página muito esbatida sobre o que é a aplicação concreta destas soluções. E, portanto, quando se vamos fazer o balanço delas, temos de começar a partir daí. Isto diz-nos muito pouco, muito pouco. Até porque o mecanismo nacional anticorrupção, chamado MENAC, teve uma lenta instalação e, portanto, ainda está longe de desenvolver as suas potencialidades. Quanto às recomendações da Provedoria, que são cumpridas ou não são cumpridas, a nossa visão é a seguinte. Eu também não me queixo da falta de cumprimento das recomendações. Já o disse várias vezes, as recomendações que são dirigidas à administração direta do Estado e às vezes até ao Governo, são normalmente cumpridas, são acatadas. As mais difícil acatamento são as do poder local, disperso, fragmentado. Quanto às recomendações dirigidas à Direção-Geral da Reinserção Social, quanto à videovigilância, não são de agora, são de há muito tempo, mas dizem respeito, porque é o nosso enfoque, a uma matéria diferente da matéria de segurança das instalações. Dizem respeito, que é a nossa concentração e a nossa preocupação, ao facto de termos material suficiente para impedir que haja maus-tratos. E não propriamente à segurança das instalações. Não sei se faltou alguma coisa para dizer, peço desculpa. Passo então à resposta à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, que já não está. Mas pronto, então se já não está, eu acho que termino aqui.
Eu peço desculpa, senhora Provedora. A senhora deputada Patrícia Gil Vaz pediu-me para transmitir expressamente que precisou de regressar à 8ª Comissão, porque estava a meio de uma audição. Se a senhora Provedora quiser, apesar de já termos ultrapassado um pouco tempo, responder à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, eu penso que ela depois ouvirá, mas fará como preferir. Não sei se pretende ainda deixar alguma nota.
Eu peço a desculpa por ter ultrapassado o tempo. Te ultrapassei por muito, não vi.
Um minuto e meio.
Eu só queria agradecer, depois agradecerei noutra altura, porque realmente a senhora deputada Patrícia Gil Vaz pôs o dedo na ferida neste ponto. O Provedor de Justiça deve existir para denunciar o mau funcionamento da administração e uma administração disfuncional, com práticas erradas. Não são práticas erradas criminalmente. Aqui o erro não releva do domínio do ilícito penal. O erro releva da irracionalidade, da falta de boas práticas, da disfunção. Uma administração assim é como a cultura do familismo amoral. Potencia fenómenos de corrupção. A senhora deputada da Iniciativa Liberal, teve toda a razão. Eu dou-lhe inteira razão. Não é a mesma coisa, porque falar em corrupção é falar em crime e em crime grave. Falar em disfunções administrativas é falar de outra coisa. E uma sociedade decente não confunde as coisas. Mas que é um alfobre do pior possível, uma administração má. Uma má administração do Estado, simplesmente, é.
Muito obrigada, senhora Provedora de Justiça. Nós passamos agora à ronda dos 2 minutos. Temos para já a inscrição do senhor deputado Pedro Delgado Alves, que tem a palavra.
Muito obrigado. É só um breve comentário que há bocado não lhe fiz referência, que se prende com a dificuldade que este debate tem de simultaneamente lidar com as percepções. Não é só este debate, este talvez o tema das percepções acompanhe-nos há mais tempo, não que seja desvalorizar, mas é um debate em que, de forma quase contraintuitiva, não é bem contraintuitiva, mas contraproducente e derrotando a própria estratégia, quanto mais eficaz a estratégia de repressão e mais evidenciado que estão a ser investigados e sancionados, aumenta a percepção de que afinal o fenómeno tem a dimensão que antes não tinha. Portanto, no fundo, é-se vitimado pelo próprio sucesso da estratégia, sem que, na verdade, daí se retire necessariamente a conclusão de que há mais corrupção, o facto de haver mais condenações ou mais investigações, à partida até tem o seu efeito valioso. Mas a nota adicional é mais uma nota, né? Não é propriamente uma questão, mas prende-se novamente com aquele tema da instância que a senhora Provedora voltou a abordar. Ao deixarmos de, ou optarmos por sancionar a omissão da produção do Código de Conduta, nós, na verdade, não estamos a dirigir-nos sequer a orientar as condutas que o Código de Conduta prevê, porque não estamos a sancionar a pessoa que eventualmente venha a incumprir o Código de Conduta ou a norma do Código de Conduta, caso ela existisse. Estamos apenas a sancionar o dirigente máximo do serviço, ou o órgão colegial, que não aprovou o Código de Conduta, e essa é a única, essa omissão de aprovação de um ato é a única coisa que censuramos, que nem sequer, no limite, pode ir a quem tem um conteúdo, uma conduta com o desvalor ético que queremos atingir, porque esses poderão, na presença ou na ausência de código de conduta, a continuar a desenvolver as mesmas práticas que se pretende censurar. E, na verdade, acaba por ser só uma omissão administrativa única e sancionada. De alguma experiência, porque já fiz uma pequena investigação para uma aula de pós-graduação sobre o tema, há uma mimetização na aprovação de códigos de conduta que é verificável. Eu fiz uma sessão sobre códigos de conduta nas autarquias locais e o que é certo é que eles pululam. Isto é, e tem aparecido, regra geral, parecem forais de outros tempos. Há código de conduta modelo Lisboa, código de conduta modelo como era o de Alfaiates, o de Ribacoa e por aí fora, portanto, o de Ribatua, aliás, eles inspiram-se uns nos outros, mas no fundo é um exercício mecânico de repetição. E depois, por vezes, com o problema adicional de estarmos a pedir mais do que uma emissão de código de conduta, porque por força das normas que também aqui temos nesta nossa comissão, relativas ao Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, que também prevê a emissão de códigos de conduta, temos até uma cacofonia de códigos de conduta, que em alguns casos redunda na aprovação de mais do que um, um para os titulares de cargos, outros para as praças e sargentos.
Senhor deputado, peço que conclua.
E vou concluir. E noutros casos, a tentativa de criação de códigos únicos. Portanto, ter só estes dois elementos complementares, mas que tornam ainda mais difícil a gestão.
Muito obrigada, Senhor deputado. Senhor deputado Silveiro Regalado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Provedora. Eu não era para intervir, mas a sua última intervenção de certa forma provocou esta a minha intervenção, e quando fala de disfunções da administração pública, eu sou muito sensível a esse tema e eu sempre ouvi dizer que a burocracia só interessa mesmo aos burocratas, não interessa para que as coisas andem e que se façam, que se realizem, que se concretizem aquilo que são as ideias. E a minha questão, muito objetiva, prende-se com onde é que, na opinião da senhora provedora, se encontram mais estas disfunções? Nós sabemos, os dados são claros, as queixas sobre processos de corrupção são em muito maior número nas autarquias locais do que na Administração Central do Estado. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre em que subsetor do Estado é que a senhora provedora entende que há mais disfunções, para que nós também possamos, enfim, estar atentos a esses pormenores e podermos aqui, onde se produzem as leis, podermos ir ao encontro daquilo que são os objetivos do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Silveiro Regalado. Sra. Professora de Justiça, dispõe de tempo até 4 minutos para responder às duas perguntas.
Eu vou ser rápida, vou começar. Sr. Deputado PSD, Sr. Deputado Silveiro Regalado, uma pergunta muito pertinente. Eu tenho dito sempre e repetido que dos serviços do Estado, perdão, onde mais se nota a disfunção é aquele que traduz a presença do Estado em todo o território e que, muitíssimo desconcentrado, que é os serviços da segurança social do Estado que presta, onde a presença disseminada no território leva e simultaneamente chefias não muito enraizadas. A burocracia existe, não é sempre má, não deve ter sempre má fama, porque ela é necessária e alimenta uma hierarquia e uma autoridade que deve ser respeitada. Nestes casos, hierarquias e chefias não muito enraizadas levam a que a administração do Estado, os serviços prestados, variem de forma terrível de acordo com a sua implantação no território, tratando desigualmente as pessoas e tratando desigualmente pessoas muitas vezes em situação muito vulnerável. Senhor deputado, aqui está uma informação que eu acho que é para um deputado, a Assembleia da República é uma informação importante, nós temos repetido sempre nos nossos relatórios anuais. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, terminarei pelo que me diz, pela percepção alimentar ainda mais percepção, sendo um círculo, por isso mesmo é que eu acho tão importante insistir aqui na produção de um relatório anual concentrado com informação absolutamente rigorosa sobre este tema. Informação rigorosa, dados rigorosos. Nós temos agora uma informação fragmentada sobre ele. Sobre este tema, nós devíamos ter à nossa disposição algo para consultar e sobre o qual pudéssemos estar tranquilos. É informação fiável, rigorosa. Quanto ao resto, pois, dos códigos de conduta, nós, a nossa cultura é essa, nós gostamos de formas e gostamos de cumprir formas, gostamos disso. Tranquiliza-nos muitas vezes, é verdade que muitos são mimetizados, eu também vi isso, que significa que estas formas têm pouco significado, são de facto formas vazias. Agora, o que me parece é que, por facto de serem formas, talvez ainda possam prestar algum serviço, ainda possam ser de alguma utilidade. Agora, no momento, sim, são formas vazias, são mimetizadas de acordo com proximidades regionais e funcionais. Portanto, é isto, Senhora Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Provedora de Justiça. Agradecemos muito toda a informação que nos trouxe e também as sugestões muito concretas que deixou, que serão seguramente ponderadas pela Comissão. Está encerrada esta audição. Um bom resto de dia a todos. Muito obrigada.